Amém, amados? Nós estamos falando esse mês sobre família. Amém? E o Leandro, essa semana, ele falou para mim assim: você tem uma palavra? E eu olhei para ele e falei: não. Simples assim. E ele falou assim: mas você tem daqui até quinta. Eu falei: anjo, você sabe que eu gosto de ter tempo, eu gosto de já falar. Você tem uma palavra? Tenho. E fui para casa. Eu acho que a gente estava indo almoçar nesse momento. E eu fui tomar banho. Aí o Espírito Santo falou para mim: você tem sim. Aí ele falou: mesa. Eu falei: Deus, ultimamente nós dois estamos tendo assim, né, umas mensagens que o Senhor quer falar. Eu falei: eu já levei essa palavra duas vezes na igreja. Aí ele falou: mesa. Eu falei: tá bom. Mas fiquei eu e o Espírito Santo, eu não falei nada pro Leandro. Aí na terça-feira ainda estava, né, assim, Deus. Aí no momento da multiplicação de células, enquanto o Ronaldo estava falando, aí Deus falou: mesa. Falei: tá bom, Espírito Santo, eu não vou mais discutir com o Senhor sobre isso. O Senhor quer que leve essa palavra. Amém, eu vou levar essa palavra. E eu já tenho o esboço dessa palavra. E duas versões, na realidade. E quando eu fui ler, reestudar, falei: Deus, acredito que é isso que o Senhor quer. Ele me levou para um âmbito totalmente diferente. Falei: Deus, mas a palavra está pronta, está na minha frente, é só eu ler de novo, é só eu dar mais uma meditada, está aqui. E o Senhor está querendo tudo de novo? Aí ele falou assim: é para um outro patamar, para um outro, né, para outro momento que eu quero que você ministre. Falei: então tá bom, então vamos lá, vamos ministrar aquilo que o Senhor tem, né? Não é aquilo que nós queremos, né? Aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E gostaria de falar então hoje um pouquinho sobre mesa, né? Mas a ministração hoje é alimento à mesa. Que tipo de alimento nós estamos levando para as nossas mesas, né? Quando nós falamos mesa, o que, eu não sei vocês, mas eu tenho um estômagozinho grande, então eu já penso em diversas coisas, né? Então, quando eu penso em mesa, já vem aquele pensamento de coisas gostosas, coisas saborosas. E enquanto a minha mente está gerando aquelas imagens de alimentos saborosos, coisas gostosas, o meu olfato já começa assim, já praticamente a sentir aquele cheirinho do porco a pururuca, do arroz branco da dona Marli, né? Então, assim, coisas. E o que acontece? A nossa garganta começa aqui já a salivar e já começa a sair. E você já pensa: meu Deus, eu quero sentar nessa mesa e eu quero comer, né? E é isso que a gente pensa. Mas quando nós vamos e nós preparamos a nossa mesa, o que nós temos colocado diante dela? E eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Juízes. A partir do verso 8. Amém? E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe e lhes deu dele. E comeram, porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Essa parte da palavra fala sobre Sansão. Sansão, a mãe dele era estéril. Deus veio e ministrou sobre a vida dela, falou que ele cresceria sem comer alguns tipos de alimentos, sem se embebedar, né? E teria, todo mundo conhece Sansão praticamente pelo cabelo, né? E aquelas coisas todas, mas não era apenas o cabelo que ele não poderia mexer. Tinha algumas coisas que também ele não poderia comer, né? E essa palavra fala que quando ele estava passando por aquele caminho, uns dias anteriores, ele matou um leão. E passou-se alguns dias, ele voltou novamente por aquele caminho, passou por aquele caminho e ele foi ver o corpo do leão. Quando ele chega para ver o corpo do leão, o que ele encontra? O mel na carcaça do bichão, né? Aí ele encontra um enxame de abelha que está com mel. O que que ele faz? Pega daquele mel, se alimenta daquele mel e não só apenas se alimenta, mas faz o quê? Dá para os seus pais, né? A palavra de Deus diz que ele deu para o seu pai e para sua mãe aquele alimento. Mas aquele alimento ele estava contaminado. Aquele alimento ele era considerado impuro. E você talvez vai falar assim, pastor, a senhora vai falar de mesa e vai falar de comida ruim? Muitas vezes é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós colocamos a mesa espiritual e nós depositamos ali. E nós nos fartamos de alimentos impuros. Só que muitas vezes nós não apenas nos fartamos de alimentos impuros, mas nós também dividimos e oferecemos para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos filhos, para os nossos convidados, para aquelas pessoas que estão ali, ao redor da mesa, junto com a gente. Pastora, mas que tipo de alimentos a senhora entende por alimentos impuros? Eu entendo de alimentos impuros como filmes inadequados. Muitas vezes nós estamos vendo filmes inadequados junto com os nossos filhos e achando que tudo bem, porque é apenas um filme, talvez meu filho tenha idade para isso ou tenha que aprender a isso e hoje em dia é normal. Muitas vezes nós estamos tendo momentos de programas de pornografia. Nossa, pastor, isso é grave, eu não vejo com os meus filhos. Porém, quando você não vê com seus filhos, você não vê com essas pessoas, mas quando você come aquilo, em algum momento aquilo vai entrar no seu coração e você vai começar a transmitir aquilo, mesmo que você não queira, mesmo inconsciente. O seu olhar vai se tornar diferente, o seu falar vai se tornar diferente e as pessoas que estão ao seu redor, infelizmente, vai ter que conviver, vai ter que se alimentar daquilo que você está vivendo, aquilo que você está se alimentando. A fofoca. Fofoca também. Às vezes a gente senta e, mas eu não falei, eu só estou escutando. Você está se alimentando daquilo. Então aquilo se torna um alimento impuro. Você se torna, nós nos tornamos impuras. Ai, pastora, mas eu não vejo novela, eu não vejo pornografia, eu não vejo tipos de filme, até é selecionado, mas de vez em quando eu gosto de escutar uma música ou outra sobre sofrência, eu gosto de escutar uma música ou outra que diz sobre sensualidade. Gente, primeiro que sofrência já começa daí, né? Sofrência para quê? Você está trazendo, você está se alimentando de tristeza, está se alimentando de coisas desnecessárias, né? Às vezes a gente está lá, eu colocar uma música agitada para limpar a casa e coloca um, Deus me perdoe, né? Mas um funk da vida. É sensualizar, e às vezes você tem um filho lá de 2, 3 anos, às vezes você tem um vizinho, sabe? Então assim, além de se alimentar impuramente, nós estamos colocando para as pessoas que estão ao nosso redor, para se alimentar também desse tipo de alimento, esse tipo de coisa. Então assim, o que está entrando nos nossos corações? O que está entrando, o que nós nos alimentamos é aquilo que nos faz... Porque a alimentação, o alimento, ele é o quê? É o que nos conduz, é o que te dá vitamina, é o que te dá força, é o que te dá ânimo, não é verdade? Mas esse tipo de alimento, será que ele não está enfraquecendo o nosso espírito? Esse tipo de alimento, será que ele não está nos afastando de Deus? Será que ele não está nos deixando impuro? Será que a nossa alma tem... não está começando a cheirar? Não está começando, sabe? Porque, assim, é impuro. Se é impuro, nós, além de estarmos consumindo, nós ainda estamos passando para pessoas que estão ao nosso lado. Então, assim, eu não sei. Pastor, a palavra é forte, é forte. Aí depois você conversa com Deus, porque é Ele que pediu para eu falar. Então, assim, que nós possamos estar colocando no nosso coração. Deus, será que eu estou colocando na sua mesa? Será que eu estou consumindo alimentos impuros? Sabe, às vezes você fala assim, pastora, eu não tenho nada disso, não é isso que toca o meu coração, mas que você possa realmente hoje investigando o teu coração e falando, Deus, o que é impuro? Né? Talvez nada disso que eu tenha dado como exemplo seja o que você tem vivido, mas Deus, o que é impuro? O que tem me afastado? Né? Às vezes assistir um filme não é pecado, mas será que a gente não está dando tempo demais para isso? Será que o tempo que a gente poderia estar gastando em outras coisas, nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Netflix da vida, nós estamos negligenciando, né? Não só o tempo com Deus, mas com a nossa família? Então nós temos que colocar um pouco a mão na consciência e falar: Deus, que tipo de alimento eu estou ingerindo? Amém? Gostaria que você estivesse abrindo comigo 1 Samuel. A partir do verso 12. Amém? E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não comiam e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com o garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia o todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não por força te tomarei. Amém? Pastor, eu não estou colocando alimentos impuros na minha mesa. Mas talvez o que nós estamos tirando da mesa? O que será que nós estamos roubando da mesa? É uma palavra forte? É uma palavra forte, né? O que nós estamos tirando da mesa? A mesa hoje nós estamos falando do alimento espiritual. A mesa hoje, eu gostaria que você entendesse no contexto de que, espiritualmente falando, do que nós estamos nos alimentando e o que nós estamos roubando da mesa. E quando nós falamos mesa, é um momento de comunhão. Então, aquilo que você coloca na mesa é aquilo que você consome, e aquilo que você tira da mesa é aquilo que você deixa de consumir. Talvez hoje o que nós estamos tirando da mesa é o nosso tempo de oração. Talvez hoje nós não estamos nos alimentando de oração. Talvez hoje a nossa oração é: obrigado pelo alimento, amém, quando lembramos. Ou: Deus, conduz o meu dia e está tranquilo. Aqueles momentos que talvez você começa a orar e já dorme. Sabe, nós não estamos tirando tempo de oração. E isso é roubar da mesa do Senhor. Isso é roubar de nós mesmos. Lá em casa a gente tem por hábito de levar as crianças pela manhã, é a gente que leva. E todos os dias é um rodízio, 1 hora. Então, um dia o Leandro ora, um dia a Letícia ora, um dia o Daniel ora. E tem dia que, né, as pessoas estão acorda com o pé direito, com o pé esquerdo e tal. Então, vai orar hoje? Pode orar hoje? E a gente sempre está orando. E hoje pela manhã era a vez do Daniel. O Daniel orou e a Letícia falou assim para mim: então, por que todo mundo não ora um pouquinho? Eu falei: filha, a regra não é essa. A regra é que todo dia um ore. Mas não tem problema. Você está sentindo no seu coração de orar? Dela: mãe, eu estou sentindo de orar. Eu falei: ok, então vamos orar. Então você vai orar também. Pastora, que isso? Isso é exemplo. Porque o que nós temos que fazer é ser exemplo. Então, quando nós tiramos esse tempo de oração da mesa, que nós deixamos de consumir, nós deixamos de dar para o nosso próximo. Nós deixamos de oferecer para o nosso próximo. E o nosso próximo, mais próximo, é a nossa família, é a nossa casa, é o meu esposo, é os meus filhos, aquele que senta à mesa junto com a gente, que é os nossos discípulos, que é os nossos amigos. Será que nós estamos, então, tirando isso da mesa? E quando eu digo assim, exemplo, é engraçado porque nós temos que ser exemplo, né? Nós temos que servir. E lá em casa, nós temos um filho que vocês já vão entender. Quando nós pegamos um sanduíche, eu não sei se vocês têm isso, mas ele tem. Ele tira o hambúrguer, que segundo ele é a parte mais gostosa do hambúrguer, e ele come aquele pão com aquela massa, com aquele alface, e deixa o hambúrguer de lado. E aí, por último, ele come o hambúrguer. Porque ele fala assim, tudo que é mais saboroso é pro final. Ok, gente, tudo é pro final. Eu falo assim, imagina, já tá cheio, daí vai querer comer o mais saboroso no final, já tá cheio, filho. Eu quero tudo de uma vez, né? Se tá encaixadinho é porque é pra ser, mas a gente entende. E aí, essa semana, eu tava em casa e eu fiz a janta e eu fiz uns bacons, bem crocantezinho, e joguei polvilhé em cima do prato. E eu vi meu segundo filho puxando os baconzinhos tudo pro lado. E lá em casa a gente tem uma mania assim, deu mole e já era, perdeu, né? Você pega do garfo mesmo do outro lá e come. Não sei se na tua casa é assim, se não é, eu vou dizer pra vocês, que às vezes eu sento na casa do irmão, dá vontade de dar uma garfiada. A Danila já perdeu uns ossos comigo. Porque a gente tem isso. E eu vi a pessoinha tirando tudo do ladinho. Aí eu olhei e fiz de conta que ia pegar. Não, o melhor é pro final. Falei, quê? Não, o melhor é pro final e tá crocante. Aí, o que me veio à cabeça? Aprendeu com quem? Com o mais velho. Porque quem deixa tudo pro final, que é mais saboroso, é o Daniel. E eu vi a Letícia fazendo isso essa semana. E eu falei, gente, o que é isso? Exemplo. Pais, nós somos exemplos. Filhos, nós somos exemplos. Tios, nós somos exemplos. Vizinhos, nós somos exemplos. Filhos, nós somos exemplos. E são exemplos pequenos, básicos. Porque nunca, talvez ela teria imaginado de tirar o que é mais gostoso, né, pro final. Mas vendo o irmão dela tirar, ela começou a tirar também. Opa, deve ser verdade esse negócio aí, né? E ela separou ali o bacon e deixou para comer depois. Então, nós somos exemplo. Então, se nós não dermos exemplo de oração e não colocar isso à nossa mesa, nós estamos roubando de nós mesmos e do próximo. Se nós não tivermos tempo de jejum e ensinar eles a jejuarem também, isso também é roubar da mesa. Isso também é tirar da mesa. É fácil? Não é? É saboroso? Não é, mas é só no começo. Quando o Daniel era pequeno, ele foi para uma chácara e de lá ele veio. Mãe, ele era pequenininho, não desse tamanho, gente, ele já foi menor. Daniel, ele já foi menor. E ele veio de lá falando assim, mãe, os alimentos roxos têm esse tipo de alimento, tem esse tipo de nutriente, tem esse tipo de vitamina e nananã. Mãe, esse tipo... E daí ele veio me dando uma aula dos alimentos ali e o que tinha. E aí, no final, ele deu a deixa. Nossa, mas que deixa gostosa. Ele falou assim para mim, mãe, e a moça da chácara falou que para dizer que não gosta de algo, tem que experimentar pelo menos 10 vezes. Eu falei, uau, falei, gostei desse negócio. Toda vez que eu colocar no prato e ela não gosta, não é a 10ª vez ainda. E nós, quando nós vamos orar a primeira vez, você sente que é gostoso? Às vezes não, porque você não está acostumado a orar, você não sente prazer naquilo. Quando nós vamos jejuar, a nossa carne, gente, quer comer tudo, quer, né, desbravar tudo. Aquilo que você não sente vontade de comer, quando você está jejuando, parece que te chama. Só que, não é prazeroso? As primeiras vezes, não é. Se eu falar para você que é, não é. A gente fica com um pouco de dor de cabeça, a gente fica irritado, né? O nosso corpo fica gritando ali, a carne fica gritando para que a nossa atitude seja diferente. Mas, a partir da 7ª, 8ª, até as 10 vezes, nós vamos entender que é gostoso, que é prazeroso, que nos aproxima de Deus e que vale a pena. Tem alguns alimentos que eu não gosto de consumir, mas eu consumo porque eu sei que o meu corpo precisa. Eu não gosto de beterraba, mas pelo menos uma vez na semana eu como, porque eu sei que é necessário. Então, a gente precisa jejuar? A gente precisa jejuar. Por quê? Porque é necessário. A gente precisa orar? A gente precisa orar. Por quê? Porque é necessário. Então, assim, pastor, eu não sinto vontade, eu não sinto... Vamos começar aos pouquinhos? A primeira vez, a segunda vez, pela quarta vez você já vai começar a se acostumar, você já vai começar a entender que é bom, que é prazeroso e que vale a pena. E que o nosso espírito vai estar fortalecido, o nosso espírito vai estar cheio, muito mais de Deus. Que quando as coisas vêm e elas vêm, elas se tornam mais fáceis. Não que elas não venham, mas elas se tornam mais fáceis, porque a gente se fortalece em fé. A gente se fortalece daquilo que nós somos em Deus. Então, vale a pena nós jejuarmos, vale a pena nós orarmos. Então, se hoje você não tem esse alimento na sua mesa, se hoje está faltando isso, se hoje temos roubado isso, assim como esse menino, né, filho de Eli, que hoje nós possamos colocar em pauta e falar, Deus, eu preciso colocar isso na mesa. Eu preciso me servir disso diariamente, de jejum e oração. Amém? O que não pode faltar na nossa mesa? Eu vou pedir só para você anotar, a gente não vai abrir. Salmo 104, 5. O que não pode faltar na nossa mesa? Vinho. Porque o vinho é alegria. Vinho do Senhor. Né? Quando a gente fala em vinho, não é para você ir ali e comprar um vinho, irmão. Entenda. É o vinho do Senhor, que representa o sangue de Jesus, que nos traz alegria. Amém? Então, não pode faltar na nossa mesa a alegria do Senhor, que nos alimenta e contagia. Porque quando nós vemos uma pessoa alegre, não tem nem como você não ficar do lado, né? Gente, é automático. Você coloca uma música de celebração, se você vê o irmão assim, ele deve estar muito cansado, muito com sono, ele não deve estar ouvindo. Porque você não consegue, você se empolga, você pula, você dança na presença do Senhor. Então, a alegria do Senhor. O que não pode faltar na nossa mesa é o azeite, que representa o Espírito Santo. Então, nós não podemos de ter a presença do Espírito Santo na nossa mesa diariamente. Nós precisamos ter a presença do Senhor. Se você fala em línguas, gente, todo dia você tendo ali, falando em línguas e falando, né, na presença do Espírito Santo, você vai ver como isso te gera força, como isso te transborda de uma maneira diferente. E o pão da vida que é Jesus. Então, não podemos deixar esse pão de maneira nenhuma. É o único pão que a gente pode consumir todos os dias, que não vai engordar, que não vai dar ruim, é o pão da vida. Então, é o pão que representa Jesus. Na nossa mesa nós temos que ter alegria, nós temos que ter o Espírito Santo e nós temos que ter o pão da vida, que é Jesus. Amém? E o que mais a mesa nos traz? O que a mesa nos ensina? A mesa nos ensina a verdade e a mesa nos ensina muitas vezes o confronto. Porém, isso nos faz crescer, isso nos faz entender que a verdade sempre vem, que a verdade está acima de todas as coisas. Com quem que eu aprendo que na mesa é a verdade? Com Judas. Porque Judas, quando estava à mesa, talvez no seu coração ele estivesse pensando assim, estou aqui ceando com Jesus, porém daqui a pouco eu vou lá pegar minhas 30 moedas de prata e vai dar boa. Porém Jesus olha e fala assim, um de vocês vai me trair. Na hora, eu acho que se ele tivesse comendo, morrido engasgado, não enforcado. Porque, serei eu Jesus? Sim, serei eu Jesus. Judas. Quando Jesus fala para ele, vá, dá um bocado, né? Na sua boca fala, vai e faz o que tem que fazer. O que a gente entende? Que ele poderia, no seu pensamento, achar que estava tudo bem, que estava tudo certo, estou aqui. Mas a verdade dentro do seu coração era outra. E Jesus sabia disso. E muitas vezes nós estamos sentados à mesa e dentro de nós fala assim, não, está tudo bem, está tudo ok. Aquele sorriso amarelo, né? Como a maioria do pessoal fala, aquele sorriso amarelo. Mas dentro do teu coração, como está? Então, o que Jesus nos ensina com Judas? A verdade. O confronto, quando Jesus fala para ele, vai e faz. Ele está confrontando, falou, ó. Então, assim, nós aprendemos verdade ao redor da mesa. O que nós aprendemos também ao redor da mesa? Intimidade. Porque quem nós levamos e quando nós estamos ao redor da mesa, nós temos intimidade. E com quem nós aprendemos isso? Com João, que, né, se dizia ser o discípulo mais amado, mas aqui eu não tinha nascido ainda. Depois que eu nasci, Deus falou, não, Dai, você é quem eu mais amo. Então, assim, Jesus fala, ensina, né? João nos ensina sobre intimidade com Jesus. Porque a palavra diz que na mesma situação ali, na mesma mesa, no mesmo momento, onde Judas estava entendendo que Jesus sabia a verdade, João se inclina, a palavra de Deus, que ele se inclina ao peito de Jesus. Quem que se inclina ao nosso peito? Quem tem intimidade. Então Jesus, João se inclina ali a Jesus, no peito de Jesus. E por quê? Porque ele tem intimidade. Então o que eu aprendo? Que na mesa nós também temos intimidade, que nós temos que ter intimidade. Então na nossa mesa nós temos que ter intimidade com Jesus. Nós temos que ter verdades com Jesus. E em outro momento, Jesus também nos ensina, no momento da mesa, com Pedro. O que nós entendemos em relação a Pedro? O que Jesus fez no momento de mesa com Pedro? A palavra de Deus diz que ele estava pescando e Jesus manda eles voltarem e eles pegaram 100 e poucos peixinhos, grandes peixes, não foram poucos. E quando ele está vindo, quando eles estão vindo da volta dessa pesca, o que Jesus estava ali na beira do mar? Eu imagino na praia já, né? Ele estava com peixe e pão. E diz que eles sentam e comem junto. E logo depois disso, Jesus vai para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu entendo que neste momento, na primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Ele estava curando Pedro. Porque em outro momento Pedro negou Jesus 3 vezes. Então quando Jesus pergunta para ele a primeira vez, tu me amas? Ele vem trazendo cura para Pedro. Quando ele pergunta a segunda vez, ele vem trazendo direcionamento para Pedro. Tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Então ele trouxe cura à mesa. Ele trouxe direção à mesa. E na terceira vez que ele fala, Pedro, tu me amas? Eu acredito que ele está trazendo encorajamento para Pedro por tudo aquilo que ele iria passar, por tudo aquilo que ele iria viver. Acho que Jesus naquele momento está falando assim, ei, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas porque você não estará sozinho. Ei, se você me amas, apacenta minhas ovelhas porque eu estarei contigo, eu te guiarei, é eu em você, não você sozinho. Então na mesa há cura, há encorajamento, há direcionamento. Então, eu entendo que nós, em relação à mesa, nós aprendemos muitas coisas. Eu acredito que a mesa nos traz muitos ensinamentos e muitos alimentos. Eu gostaria que você estivesse se colocando de pé nesse momento. E eu queria que nós estivéssemos tirando um tempo, é você e Deus. Que tipo de mesa nós estamos... Que tipo de mesa que nós estamos sentando ao redor? Né? Ao redor da mesa, que tipo de mesa nós estamos tendo? O tipo de mesa em que há alimentos impuros? A tipo de mesa em que nós estamos, está faltando o alimento, porque nós estamos tirando esses alimentos da mesa, nós estamos roubando esse alimento. Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de busca. Será que na nossa mesa tem vinho, tem pão e tem azeite? Ou será que só está tendo vinho? Ou será que só está tendo pão? Ou será que só está tendo azeite? O que tem faltado na sua mesa? Que essa noite você pode falar: Deus, eu quero que todos os dias a minha mesa haja vinho, azeite e pão. Ou na sua mesa está faltando intimidade? Na sua mesa está faltando cura? Você pode ir para Deus e você pode falar: Deus, eu quero ser curado. Eu quero ter intimidade. E às vezes você pode falar assim: ai, mas as verdades na mesa dói, confrontam. Mas o que nos faz crescer são os confrontos. O que nos faz expandir, o que nos faz estar mais alto em Deus são as verdades. As verdades que Deus coloca no nosso coração e fala: ei, esse caminho que você está tomando é errado. Ei, esse caminho que você está tomando vai dar ruim no final. Então, assim, que a gente realmente possa colocar: Deus, eu quero as suas verdades na minha mesa. Eu quero a sua intimidade na minha mesa. Eu quero, Senhor Jesus, ó Pai, ser também encorajada e ser direcionada pelo Senhor à mesa. Então, enquanto os meninos vão estar tocando louvor, eu gostaria que você estivesse abaixando a cabeça e você estivesse falando com Deus. É você e Deus. É a sua mesa. É o seu alimento. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, essa noite, Pai. Pela tua palavra, Senhor Jesus, agradecemos, Senhor Jesus, pelas suas verdades hoje liberadas, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, nós queremos estar, Senhor, diante, Senhor Jesus, ó Pai, da sua mesa. Nós queremos estar, Senhor Jesus, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, e te convidar, Senhor Jesus, ó Pai, a fazer parte deste momento da mesa todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos que nós temos uma mesa preparada, Senhor Jesus, ó Pai, junto contigo, Senhor Jesus, na eternidade, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, ó Pai, que alimento nenhum faltará, Senhor Jesus, para com as nossas vidas, Pai. Mas, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, essa noite, Senhor Jesus, ministra os nossos corações, ó Pai. Ministra, Senhor Jesus, as nossas vidas, para que nós possamos ter mudança, Senhor Jesus, ó Pai, de atitude, Senhor Jesus, perante, Senhor Jesus, ó Pai, a mesa que o Senhor, ó Pai, tem colocado diante de nós, ó Pai. Senhor Jesus, ó Pai, se nós estamos colocando, Senhor Jesus, alimentos impuros, Senhor, sobre essa mesa, Senhor Jesus, de alguma maneira, Pai, nós estamos tirando, Senhor Jesus, ó Pai, alimentos sobre essa mesa, nós queremos, Senhor Jesus, essa noite, ó Pai, te pedir perdão. Senhor, nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas indiferenças, Senhor Jesus. Mas nós te pedimos, Senhor Jesus, Deus, o seu alimento, ó Pai. O seu alimento que nos fortalece, o seu alimento que nos direciona, Espírito Santo, que nos traz alegria, que nos traz verdade, que nos traz intimidade, Espírito Santo. Revela-nos, Senhor Jesus, a nós, Senhor Jesus, todos os nossos dias da nossa vida. Que, Senhor Jesus, ó, quando nós fomos, Senhor Jesus, ó Pai, ceiar, quando nós estivemos no momento de mesa, que a sua presença esteja junto conosco, que a sua presença seja alegre, que nós possamos, Senhor Jesus, te alegrar, Senhor Jesus, que nós possamos te honrar, Senhor, em todo o tempo. Nos ensina, Senhor Jesus, ó Pai, a preparar uma mesa, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, ser exemplos do Senhor, ó Pai. Exemplo, Senhor Jesus, ó Pai, de vida saudável, Senhor Jesus, espiritual diante do Senhor, ó Pai. Nos ensina, nos direciona, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, dessa noite, ó Pai. Obrigado pela direção, Senhor Jesus, que o Senhor tem, ó Pai, sobre nós, ó Pai, essa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus. Amém.